DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha, no estúdio hoje Nadia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 10 de abril de 2019. Decisão sobre extradição de Manuel Chang, provavelmente só depois das eleições na África do Sul.
Depois das eleições, o baralho de cartas é capaz de ser muito diferente, depende um bocado também do resultado eleitoral. Penso que é bastante provável que dará prioridade às boas relações com os Estados Unidos, em vez de tentar fazer um favor a uma elite moçambicana já bastante gasta.
Contenção do crescimento da população em Angola não é aposta do Estado, diz sociólogo. E falta de capacidade política, o presidente Jair Bolsonaro avaliam especialistas de população a propósito dos 100 dias da sua governação. A decisão sobre a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, poderá estar dependente do próximo xadrez governativo sul-africano a ser definido nas eleições de 9 de maio, entende André Thomashausen. O especialista em Direito Internacional lembra que a atual ministra dos Negócios Estrangeiros, próxima à facção do ex-presidente Jacob Zuma, já mostrou que tende pela extradição para Moçambique. Caso Lindo Sisulu fique de fora do próximo governo, abre-se a possibilidade de os ventos soprarem para outra direção. Falamos sobre o caso Chang com Thomashausen, a quem começamos por perguntar a que se deve a estratégia de defesa de Manuel Chang em arrastar esta fase de audição.
Para evitar a todo o custo que o Sr. Chang venha a encontrar perante um juiz americano e depois, muito provavelmente, terá que escolher entre uma longa sentença ou uma estratégia de cooperação em que iria entregar às autoridades americanas os segredos que sabe, que é o que interessa às autoridades americanas. A pessoa do Sr. Chang não deve interessar muito nos Estados Unidos, mas a verdade daquilo que aconteceu com o dinheiro, isso sim, isso interessa.
Dado este esforço que a defesa está a fazer para que ele não seja extraditado para os Estados Unidos, a delação premiada ou plea bargaining seria uma carta fora de baralho caso o ministro da Justiça sul-africano decida que Manuel Chang vai ser extraditado para esse país?
Para os Estados Unidos, sim, de certeza, o Sr. Chang, então. E, aliás, serão os americanos que lhe vão oferecer condições favoráveis, inclusive condições de permanência nos Estados Unidos favoráveis, num hotel, com cuidados que necessitará, do ponto de vista de saúde, isso tudo. Isso, aliás, é um bocado atrativo para o Sr. Chang, porque aqui na África do Sul estamos no começo do inverno e as instalações prisionais na África do Sul normalmente não têm aquecimento. E, aliás, a comida não é boa e as condições não são favoráveis. E, aliás, vê-se que o Sr. Chang, cada vez que aparece em tribunal, perdeu mais um bocado de peso e cada vez está um bocado mais deprimido e desgastado. Sim, é realmente uma escolha muito difícil que o Sr. Chang tem que fazer entre a sua lealdade para com a elite da Frelimo e os seus próprios interesses, incluindo a sua saúde.
Entretanto, o negociador da Privinvest já foi ouvido pela justiça norte-americana e prometeu cooperar. Manuel Chang, caso não queira cooperar, chegaria numa posição de desvantagem?
Sim, embora que os gerentes da Proinvest, tal como os responsáveis do Credit Suisse, e vamos lembrar que o vice-presidente da Credit Suisse, que assinou o empréstimo, no dia depois de assinar, deixou o seu cargo na Credit Suisse para assumir um cargo na Proinvest. É uma coisa muito incorreta e muito invulgar. Essa gente saberá uma parte da medalha, uma parte da verdade, mas a outra parte é que também interessa muito, nomeadamente, o que é que se fez ao dinheiro, porque o dinheiro desapareceu, 2 mil milhões de euros para um dos mais pobres países do mundo. Evidentemente, a grande finança internacional, o Fundo Monetário Internacional e o fisco americano não querem que isso se repita, que isso venha a ser um novo mau hábito em África. Portanto, aí realmente será o Sr. Chang que poderá fornecer as informações, o que é que a elite moçambicana fez com esse dinheiro.
A decisão sobre a extradição está agora nas mãos do Ministro da Justiça da África do Sul. Há risco da decisão vir a ter um cunho político?
E, evidentemente, que haverá pressões políticas e a ministra das Relações Internacionais, a senhora Cissulo, já há algumas semanas indicou que, para ela, a preferência seria de dar prioridade à solidariedade entre países africanos. Agora, o ministro da Justiça é um ministro que foi nomeado pelo antigo presidente Zuma, e na altura foi uma pessoa da máxima confiança do senhor Zuma. Assim, também não se sabe se este ministro da Justiça continuará a ter esta pasta depois das eleições de 9 de maio, tal como, aliás, muito provavelmente, a ministra das Relações Internacionais, que também, antigamente muito próxima do Zuma, a senhora Cissulo, muito provavelmente já não terá essa pasta depois das eleições. Depois das eleições, o baralho de cartas é capaz de ser muito diferente, depende um bocado também do resultado eleitoral. Penso que é bastante provável que dará prioridade às boas relações com os Estados Unidos, em vez de tentar fazer um favor a uma elite moçambicana já bastante gasta.
Esta foi uma entrevista com André Thomas Ausen, especialista em Direito Internacional da UNISA, Universidade da África do Sul. Como vê o facto da extradição de Manuel Chang poder vir a depender também da política interna sul-africana? Pergunta colocada no Facebook esta tarde e António Rocha está aqui para nos ler as respostas dos internautas. Boa noite, Rocha.
Boa noite, com muitas reações. Sábado, José Daio escreveu de Xamba, Sofala, para dizer que o povo chora pela extradição do Manu Chang para os Estados Unidos da América. Só assim a satisfação chegará aos corações dos moçambicanos. E Simplício Pinho escreveu para dizer que o meu filho menor, quando ouve as televisões e as rádios do país a falarem do caso Chang, diz-me sempre: o assunto está a demorar bué.
Voltaremos às respostas dos internautas e dos ouvintes também daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe dando também a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África afirmou que a vacinação contra a cólera pode fazer a diferença, mas salientou a importância do acesso à água potável, apelando ao restabelecimento dos serviços após a crise provocada pela passagem do ciclone Idai. Matshidiso Moete, que visitou na semana passada a cidade moçambicana da Beira, uma das mais afetadas, descreveu a situação como difícil devido às infraestruturas de saúde que ficaram muito danificadas, bem como a destruição das casas que obriga muitas famílias a partilharem espaços sobrelotados. Foram registados até agora no país mais de 3 mil casos de cólera. Em Moçambique, a ministra de Trabalho, Emprego e Segurança Social acusou as empresas envolvidas na exploração de hidrocarbonetos de contratação ilegal de mão de obra estrangeira, assinalando que se trata de uma grave infração. As companhias, incluindo as que estão nos projetos de gás na bacia do Rovuma, norte do país, duplicam ilegalmente cotas reservadas à mão de obra estrangeira através de agências de recrutamento. A legislação laboral moçambicana apenas permite a contratação de mão de obra estrangeira dentro de cotas fixas ou para postos de direção e tarefas para as quais não haja moçambicanos qualificados. Em Angola, o Tribunal Supremo marcou para 16 deste mês a leitura do acórdão do julgamento da suposta tentativa de burla ao Estado angolano em 50 mil milhões de dólares, caso conhecido como burla tailandesa. Neste processo estão a ser julgados 10 réus, 4 tailandeses, 4 angolanos, 1 eritreu e 1 canadiano, acusados da prática dos crimes de associação criminosa, de burla na forma frustrada, de fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsificação e uso de documentos, de tráfico de influência e auxílio e promoção à entrada ilegal. O embaixador da China na Guiné-Bissau, Jin Hongxun, disse hoje que está a seguir com muita atenção a investigação da polícia judiciária à distribuição do arroz doado pelas autoridades chinesas, que não é para a venda. A polícia judiciária guinense apreendeu arroz no âmbito de uma operação denominada Arroz do Povo, mais de 100 toneladas que estavam a ser preparados para a venda ao público. Parte desse arroz foi encontrado numa quinta do ministro da Agricultura e outra parte em estabelecimento comercial alegadamente pertencente ao ex-ministro do Interior.
DW Deutsche Welle.
O relatório anual da ONU sobre o estado da população, divulgado nesta terça-feira, dá conta que nos últimos 15 anos a população em Angola quase triplicou e a de Moçambique duplicou. Mas o que poderia ser considerado em alguns países do mundo uma oportunidade é, no caso de Angola, um desafio e dos grandes. A DW África, o sociólogo angolano Carlos Conceição, explica que a contenção do crescimento populacional do país não tem feito parte do caminho a seguir pelo Estado, que também não tem sido capaz de dar resposta positiva ao desemprego. Mais detalhes com Raquel Loureiro.
O rápido e acentuado crescimento populacional registado em Angola nos últimos anos promete trazer com ele graves consequências caso o governo não tome as medidas adequadas. A ADW sociólogo Carlos Conceição nota que falar do crescimento descontrolado da população angolana é falar da alta taxa de natalidade do país, altamente influenciada com as condições sociais a que as famílias angolanas estão submetidas. Carlos Conceição explica.
É preciso ver que, por exemplo, nós temos problema que está relacionado com o casamento precoce. Também vai, de qualquer forma, agudizando esta questão do próprio crescimento populacional que está fora do controle do próprio Estado, porque a crise económica e social que nós vivemos influencia fundamentalmente no comportamento das famílias, no comportamento dos adolescentes.
Este sociólogo angolano vê nas políticas de controlo demográfico uma saída para Angola. No entanto, admite as medidas relacionadas com o planeamento familiar que têm sido levado a cabo no país não se têm mostrado eficazes, algo que pode ser explicado com os problemas de ordem cultural ainda existentes no país.
A questão da cultura é muito forte, portanto, combater as crenças, combater os hábitos, os costumes, não tem sido fácil, porque isto é algo que está enraizado. Encontramos famílias que incentivam seus próprios filhos, por exemplo, a saírem já de casa porque eles entendem que é um peso tê-los em casa, já estariam com suas próprias responsabilidades. Dali começarem a enveredar para relações amorosas ou conjugais muito precocemente.
Carlos Conceição defende que os resultados poderiam melhorar se o governo apostasse em campanhas de sensibilização porta a porta ou através de panfletos junto às comunidades e associações, ao invés de continuar a tentar passar a informação através dos canais de comunicação convencionais, método que, segundo o sociólogo, não tem tido resultado.
Os órgãos de comunicação que têm servido de meio de transmissão e de informação do próprio Estado também não ajudam na medida em que, por exemplo, nem todas as famílias têm acesso à rádio, têm acesso à televisão, têm acesso ao jornal.
Aos problemas culturais juntam-se, claro, os problemas económicos, ainda mais numa altura em que o país vive uma crise sem precedentes, como lembra o mesmo sociólogo.
Porque o desemprego cresce a cada dia que passa, as famílias vão cada vez mais perdendo sua posse, vão perdendo o seu poder de compra, os jovens vão cada vez mais enveredar para a área da criminalidade, a área da delinquência, a área da prostituição.
Um crescimento populacional sustentável deveria vir acompanhado de mais emprego, mas, diz este sociólogo, o investimento na formação e educação dos jovens angolanos também tem sido descurado. Dados recentes do Ministério da Educação dão conta que em 2019, perto de 1 milhão de crianças estão fora do sistema escolar no país. Raquel Loureiro, DW.
Jair Bolsonaro completa 100 dias na presidência do Brasil. Para os especialistas e para a população brasileira, está claro que é preciso haver capacidade política por parte do novo presidente. O facto leva a concluir que o governo brasileiro tem muitos desafios pela frente. Mais detalhes com Rodrigo Pinto.
Os primeiros 100 dias da presidência de Jair Bolsonaro foram controversos, com um país à espera de medidas concretas, reformas e leis que ajudem a economia. A eficiência do governo já está a ser criticada, como conta o analista político Tomás Favaro.
Isso é natural, mas realmente o que a gente tem visto durante esses primeiros 100 dias do Bolsonaro é que uma série de grupos têm lutado não só pela definição de políticas públicas em temas-chave, como também por espaços de poder mais amplamente. Acho que minando bastante a eficiência do governo na definição de políticas públicas, no avanço da implementação da sua agenda de reformas, por exemplo.
Rubens Gleiser, professor na Fundação Getúlio Vargas, também não tem visto um presidente capaz de uma atuação política consistente.
Mas acho que eu não tenho visto uma aptidão do governo para construir os consensos que vão permitir ele apoio no legislativo para passar as reformas estruturais que ele está prometendo realizar. Acho que ele tem, ao contrário, aumentado o conflito com esses poderes. Ele não está conseguindo intermediar o conflito entre legislativo e judiciário, o que pode aumentar a instabilidade política e econômica no país. E ele tem se valido de discursos extremistas porque isso garante um certo apoio da sua base eleitoral sem que com isso precise realizar esse tipo de reforma.
Se os analistas pressentem falta de rumo por parte de Bolsonaro, já a população brasileira deseja ação e novas políticas. Flora Cristina Martins é uma professora de São Paulo e é uma das pessoas que quer melhorias na economia e noutros setores.
A gente precisa que o novo presidente entre em ação o mais rápido que ele puder para a nossa economia e não só pela economia. Eu acho que a economia é um ponto primordial, mas a gente está vivendo coisas no país, se não forem resolvidas logo, eu acredito que o negócio aqui não vai continuar bem.
Contudo, Bolsonaro não mostra habilidade política, como explica Favaro, e isso não dá espaço de manobra para implementar as suas ideias.
A questão da intransigência. Para o Bolsonaro deputado, a intransigência sempre foi um valor, uma fortaleza, uma habilidade. E talvez ele ainda não tenha percebido que, para um chefe de Estado, na verdade, a capacidade de negociar e a capacidade de dialogar com diferentes forças talvez seja uma habilidade mais importante do que a própria intransigência.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
DW Notícias.
A primeira-ministra do Reino Unido mostrou-se disposta hoje a adiar o Brexit desde que a saída da União Europeia possa ser concretizada assim que a Câmara dos Comuns aprova o acordo com o Bloco. Theresa May falava a sua chegada hoje em Bruxelas para a cimeira de líderes da União Europeia que deve decidir se aceita o novo atraso. Após a votação na Câmara dos Comuns, o governo do Reino Unido pediu uma prorrogação do prazo até 30 de julho, mas o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, propôs aos membros do Bloco Europeu um atraso mais longo, de no máximo um ano, que permita a saída quando os britânicos estiverem prontos para tal. O adversário do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, nas legislativas de ontem, reconheceu hoje a sua derrota. Depois de terça-feira à noite ter declarado vitória, Benny Gantz se reuniu com os seus companheiros do partido e garantiu que vai ser uma alternativa ao poder. O número 2 da sua coligação centrista, Azul e Branco, Yair Lapid, referiu, por outro lado, que a lista pretende tornar a vida amarga ao governo de Netanyahu. O primeiro-ministro conseguiu o seu quinto mandato e deverá formar coligação com outras formações de direita e alcançar a maioria absoluta no Parlamento. O Likud de Netanyahu era considerado o vencedor antecipado, apesar das acusações de corrupção contra o primeiro-ministro. A Guarda Revolucionária do Irão enviou um alerta aos Estados Unidos da América e afirmou que dará uma lição inesquecível aos americanos caso seja atacada. As ameaças são uma resposta à decisão da Casa Branca de passar a considerar o corpo militar de elite do Irão como grupo terrorista. Na nota, a Guarda Revolucionária diz que a mudança de postura dos Estados Unidos é ilegal e sem precedentes, mas que fortalece a determinação da corporação de promover as suas capacidades de defesa e ataque, e assim como o seu crescente poder regional. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, os nossos ouvintes mandaram mais respostas.
Mais reações. Lafua Baldé, da Guiné-Bissau, diz que a política interna sul-africana está a falar mais alto no caso Manuel Chang. A Frelimo deveria ter um papel mais coerente e determinante neste caso, para que a imagem do país não fique ainda mais beliscada junto da comunidade internacional. Deixem que o Chang seja extraditado para os Estados Unidos da América e vamos encerrar este assunto, escreveu Lafu Balda. Jeremias Sebastião, também no Facebook, diz: se Manuel Chang cometeu um crime que lesou o povo de Moçambique, que sofra também os efeitos do seu erro. Não há lugar para uma extradição em direção a Moçambique, diz Jeremias Sebastião. Constantino Bendal escreveu para dizer que vale a pena esquecer o mal que Manuel Chang provocou à população moçambicana. Ele acha que a maioria não quer nem ouvir falar de esquecimento, mas sim da extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Pinheiro Júnior, também no Facebook, diz que seria pouco confortável para os moçambicanos caso Manuel Chang regressasse ao país. Que a justiça sul-africana trabalhe sem pressões políticas é o que todos desejam. E Simplício Filho diz que todo o mundo quer que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique.
Obrigada a todos. Boa noite. Voltamos amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até mais.